Boa noite, você ligado aqui no Glória e Tradição. Sejam bem-vindos para mais uma live. Live de pré-jogo. Fortaleza e Cruzeiro, Campeonato Brasileiro pegando fogo, meu amigo, já segunda rodada. Primeiro jogo na Arena Castelão, importantíssima a presença do torcedor amanhã. E é claro que a gente vai fazer todo o aquecimento para essa partida na live de hoje. Assim como também vamos falar do contexto dessa Série A e também dos reforços que chegam no Fortaleza, né? Ontem já chegou a turma, já começou os primeiros treinamentos. Hoje a gente já teve uma entrevista ali coletiva de apresentação do Emmanuel Martínez, ou Emma Martínez. E é claro que a gente vai abordar também isso aqui hoje, tá? Então já vai tratando de compartilhar a palavra do GT, já vai tratando de compartilhar o link, que logo depois da vinheta a gente vai começar a live e vai tratar de tudo sobre o dia do Fortaleza Esporte Clube. Cuidado! Boa noite.
Como vai você?
Como
Eu
vai?
preciso saber
Sabe
da
como
sua
vai
vida.
sua vida?
Peço a Deus para me contar sobre o seu dia. Não sei se gosto mais de mim ou de você. Boa noite.
Boa noite. Rapaz, é uma honra, um prazer inenarrável escutar sua voz, o canto do sereio na live do GT.
O canto do sereio.
Não sei se você percebeu, mas sempre que estamos aqui, temos atrações musicais durante a live.
Sempre tem um momento do cancioneiro popular brasileiro.
Rapaz, eu acho muito importante explorarmos a cultura nacional, a cultura nacional musical.
Perfeito. Perfeito, FT.
Se
E aí, como é que
você
você
pô...
está?
Rapaz, levando. Hoje foi um dia em que simplesmente se ele acabar agora, eu tô assinando. Eu caio no chão e vou dormir, porque o cansaço está no talo, meu querido Marcelo. E é claro
FT,
que
quando você tá cansado assim, que você vai após concluir todos os seus afazeres diários, profissionais, domésticos e tudo mais, quando você vai se deitar, você leva um pedaço para dormir ou você cai na cama que é um pau?
Eu gosto de dormir de rede.
Pode ser na rede também. Pode ser na rede também. Não tem problema. Mas você dorme rápido? Foi isso que eu quis saber.
Não,
Em
eu
outras palavras.
geralmente depende do nível de dor aqui de cabeça que eu estou ali no final da noite. Mas geralmente consigo ter um certo delay ali de 1 hora para conseguir dormir. Eu aprendi, né, além dos vídeos de ASMR, é que você pode colocar uma comfort série, né, e você começa a assistir e pega no sono rapidamente. E aí eu estou trabalhando nisso e agradeço por ter encontrado a minha comfort série.
Muito bem. E qual é a sua série do momento? Está lhe
Eu
botando para mim?
estou voltando a maratonar a série de animação South Park. Não sei se você se lembra.
Não lembro.
Eu tinha esquecido como era genial.
Genial não seria um pouco
Eu por
demais?
muito tempo pensei que seria demais. Porém, revisitando, a gente consegue ver a genialidade em muitos momentos. Então, e a sua? Qual é a sua comfort série, se é que você tem?
Não, eu não tô vendo nada, não. Eu leio para dormir. Porque se eu ficar assistindo qualquer coisa, eu não consigo pagar no sono.
Eu gosto, eu gosto do dizerzinho no ouvido, sabe? O áudiozinho no ouvido, aí vai diminuindo, o
Você
som
já
vai chegando.
experimentou audiobook?
Já, gostei bastante.
Pode ser uma possibilidade também.
Os dois primeiros livros do Game of Thrones, além de ler eles em próprio, no próprio livro físico, né? Eu escutei os audiobooks e são muito bons, por sinal, tá? O dublador que fez a narração, né? O narrador, perdoe, mas é um dublador. Me falta o nome agora do sujeito, mas são vozes muito confortáveis de você escutar. Então, eu ressalto também a importância, já citado por você, dos audiobooks. Existe algum audiobook que também lhe chamou a atenção pela qualidade da voz que narrava? Nossa, Renato.
Como lá? A sua voz às
Se
vezes fica muito distante.
você me escuta agora, e é porque o microfone tá aqui, ó, tá do lado.
Estou escutando, estou
Tá
escutando.
embaixo. Só falta eu querer fazer assim, eu ficar falando assim.
Se você falar 10 centavos mais alto, acho que já resolve.
Pois bem. Existe algum audiobook que sua atenção foi captada por conta da voz do narrador?
Não, então, eu nunca escutei um audiobook. Nunca escutei. Já escutei vários podcasts de storytelling, né, de casos reais também, mas audiobook nunca li, não. Mas eu queria muito ter lido a Bíblia narrada pelo Cid Moreira.
Eu
Deve
já
ser uma
escutei.
experiência única.
Em 2016, tinha uma onda de memes que usavam trechos da narração do Cid Moreira da Bíblia com cenas muito pouco bíblicas, vamos dizer assim. Foi um certo frisson na internet em 2016, 2017.
Era coisa de putaria?
Não, era tipo povo caindo. Povo levando um tapa, o cara caindo de moto, povo tropeçando na rua. Tinha de tudo. Enquanto isso, nós tínhamos a voz do Cid Moreira narrando um trecho bíblico lá, Coríntios 17, Mateus 15, Ezequiel
Informação.
25, 17. Chamou, falou.
Partida válida pela Copa de la Liga. Certo? O Boca Juniors está com um a menos, mas acaba de abrir o placar contra o nosso Godoy Cruz.
Ontem, não sei se você chegou a
Esse
acompanhar.
é o primeiro jogo ou é jogo único?
Esse aí, MR, é o jogo da última rodada, tá? Da última rodada
Ah,
da
porque não está no
fase.
mata-mata ainda, né?
Isso, não está no mata-mata ainda. E o Boca Juniors. Ontem eu expliquei o contexto inteiro, né? Até
Eu
o.
ouvi,
Eu
eu ouvi.
dei, eu dei o. Eu tive que dar o contexto de como funciona o campeonato argentino para poder a turma entender o porquê da importância dessa vitória tão no começo do ano, né? Então, para o Boca Juniors é extremamente necessário vencer hoje e é extremamente necessário ficar de olho em outro jogo, que é Lanús e Estudiantes, tá?
Por que Lanús Estudiantes?
Porque Lanús e Estudiantes estão no G4, né? Ou assim, estavam, né? Porque os jogos estão acontecendo, então não tenho ainda atualização dos placares.
Certo.
Mas como o Boca Juniors era o quinto e estava fora do G4, o Lanús sendo o terceiro e o Estudiantes sendo o segundo, se não me falha a memória, tendo um deles sendo derrotados e o Boca vencendo, pelos critérios ele conseguiria entrar na zona de classificação. Eu até vou aproveitar, enquanto você está falando sobre isso, eu vou olhar aqui a tabela em tempo real, porque é muito interessante a gente
Passam
acompanhar
quatro,
isso.
né?
Passam quatro de cada grupo. Do grupo A,
De cada grupo, tá?
todos já se classificaram. Perdoe, todos já jogaram. A gente está só aguardando os jogos do grupo B. Isso, confirmei aqui. Grupo, que é a zona A, né? Já aconteceu todos. E a gente está tendo hoje os últimos jogos da zona B. O Boca joga contra o Godoy Cruz. O Belgrano joga contra o Racing Clube de Avellaneda. O Racing está fora do... Está
não
em
dá
sexto
pra colocar
lugar.
Na tela não, Felipe, isso aí?
Deixa eu colocar aqui, peraí.
Que aí a turma que está em casa pode acompanhar também.
Pronto, deixa eu fazer assim que fica mais fácil para a turma ter ciência. Peraí. Compartilhar. Pronto. Acho que eu vou botar aqui que é mais fácil a visão, porque do que eu olho é de um site gringo, aí fica tudo bagunçado, né? E aqui acho que no Wikipedia fica mais didático pra gente que é brasileiro.
Isso aí. Ó, é sem a vitória do Boca.
Isso aqui é sem a atualização dos jogos dessa última rodada, tá? Tanto que aqui, ó, tá só alguns atualizados. E os jogos que envolvem classificação são todos hoje, então a gente tá acompanhando. O Boca, ele tá com 22 pontos. Com essa vitória parcial, ele vai a 25. E aí ele fica de olho no Estudiantes e no Lanús. Por quê? Como Estudiantes e Lanús estão jogando nesse momento, ele precisa secar para um dos dois ser derrotado. No caso, como o Lanús está vencendo, o Lanús está indo para 26, está ficando em segundo lugar. O Boca está ficando em terceiro com 25. E ele fica de olho também no jogo do Defensa, tá? Que nesse momento empata em 0-0 com o Newell's Old Boys, que é o sétimo colocado. Todos aqui têm chance de classificação, do sétimo até o segundo. Todos podem passar, podem ficar de fora e tudo mais. Então, o Godoy Cruz ele já está classificado. Opa, rapaz! E o Godoy Cruz já está classificado em primeiro, então tá tranquilo em relação a isso. E aí, por isso que essa partida de hoje é muito importante pro Boca. Porque a Copa da Liga, pelo fato de ser o, entre aspas, campeonato nacional do primeiro semestre, ele é importantíssimo para o Boca conseguir a vaga na Libertadores de 2024. Algo que ele não conseguiu em 2023, e não é à toa que ele está aí na Sul-Americana, e isso para o Boca é algo trágico. O Boca precisa jogar Libertadores, precisa da cota da Libertadores, inclusive, para poder continuar com sua relevância, e fora que tem muitos outros fatores também, além dos fatores técnicos. E aí por isso que essa partida do Boca Juniors contra o Godoy Cruz é importantíssima, tá? E o torcedor do Fortaleza, minha, até eu falei ontem, nesse jogo, ele é Boca Juniors. O torcedor do Fortaleza tem que torcer pro Boca se classificar por conta das datas, tá? As datas do mata-mata da Copa da Liga Argentina. Por que, Felipe, que as datas do mata-mata da Copa da Liga Argentina são tão importantes? Porque elas, a tendência é elas acontecerem em 20 e 21 de abril e os jogos das semifinais é ou dia 27 ou dia 28. E o que isso pode alterar? Esses fins de semana são fins de semana que vão ficar em volta do jogo Fortaleza e Boca Juniors. Ou seja, o Boca se classificando, joga as quartas de final no domingo. Na quinta-feira, ele joga contra o Fortaleza em Fortaleza, que para o Boca é uma viagem extensa do ponto de vista deles. E no dia 28, eles voltam para a Argentina para jogar a semifinal da Copa da Liga. Então, por isso que é muito importante. E tem um detalhe, Mier. Se o Boca passar em quarto lugar hoje, a gente tem um Boca e River Plate nas quartas de final.
Mostra aí o grupo A.
Deixa eu subir aqui o grupo A. Tá aqui, ó. O River, ele passou em primeiro. E aí, é naquele estilo clássico, tá? Cruzamento olímpico, que a gente chama. Primeiro do grupo A contra quarto do B, segundo do B contra terceiro do A, primeiro do B contra o quarto do A e o segundo do A contra o terceiro do B. E aí a gente, inclusive, já pelo fato do Godoy Cruz já ser o primeiro, ele já vai jogar com o Vélez Sarsfield, tá? Até porque o Vélez está ali em quarto lugar, então você já vê que o cruzamento já está definido. E aí por isso que o Boca fica de olho. Provavelmente o Boca terminará ou em terceiro do grupo B ou em quarto desse grupo B. Até porque o Lanús está vencendo, né? Se ele, por exemplo, ficasse em segundo, ele estaria no chaveamento, MR, onde ele enfrentaria provavelmente um River Plate nas semifinais. Entende? Então a gente fica de olho nisso aí, nessas possibilidades. Até vou descer aqui para matar essa curiosidade que me deu agora. Será que o Boca consegue terminar em segundo? Vamos ver aqui. O Boca vencendo vai a 25. Se o Lanús, que está vencendo de 1-0 o Estudiantes, empatar, o Lanús vai para 24. Opa, o Lanús vai para 24 e o Estudiantes vai para 20. Oh, meu Deus do céu! Vai para 25. O Boca vai para 7 vitórias. Saldo de gols. Ele tem 7, Estudiantes 9, Lanús ficaria com 7, se for empate, e gols marcados 19. Agora, eu só não me lembro qual é o primeiro critério, se é o saldo ou é o gol. Acho que é o saldo, depois são os gols.
Não precisa.
Ele precisaria aumentar.
Você tem um detalhado, assim, a gente acompanha aí. Agora, primo, apesar de concordar com você, né? Eu acho que mesmo se não for o River, o adversário do Boca, eu acho que eles vão priorizar esse jogo.
Tá. Vão ter que priorizar.
Eu não consigo ver se for contra o Argentino Júnior ou contra o Vélez Sárcio, eles pouparem nesse jogo para poder botar força máxima na Sul-Americana. Eu acho que a estratégia do Boca é focar na Superliga, pelo menos na Copa de la Liga, melhor dizendo. Pelo menos é o que a imprensa argentina fala, com o cálculo de que mesmo colocando times mistos, eles conseguiriam se classificar na Sul-Americana, pelo menos em segundo, né, que o levaria para os playoffs.
Uhum. Então vamos ficar de olho, tá? Vamos ficar de olho aí durante essa live do resultado desses jogos da última rodada da Copa da Liga e principalmente no jogo do Boca e no jogo Lanús Estudiantes, tá? Enquanto a gente for fazendo aqui a live, a gente vai aqui falando a respeito de tudo isso. Ou seja, MR, o torcedor do Fortaleza que gosta de futebol, ele chegou naquele patamar que na infância muitos sonhavam, de ficar olhando para jogos do campeonato argentino, do Boca Juniors, para ver se na semana que a gente joga contra eles vai ser possível enfrentar um time menos competitivo, vamos falar assim. Chegamos nesse patamar.
Perfeito. Vamos seguir?
Bora lá. Ih, rapaz, só tem duas mensagens favoritadas.
Hoje a gente vai fazer uma versão um pouco mais...
Pocket.
Vamos focar aí.
Pocket. Ainda. Versão pocket.
Vamos lá para as mensagens.
Vamos lá. Vamos interagir aqui com a turma que chegou. A turma que está por aqui. O Rafael Hartz até falou, né? Ó, Boca vencer hoje é bom. Excelente. A gente estava falando aqui, Rafael, que... Pai, minha voz tá um caco, viu? A gente tava falando aqui, Rafael, que realmente é importante, vai fazer uma grande importância essa classificação. O Jorge Evaldo Souza perguntou, FT, você sabe quando será liberado os ingressos para o jogo Fortaleza e Boca Juniors? Foi divulgado, né? Foi divulgado. Fortaleza colocou nas suas redes sociais. Foi, ele colocou a agenda de todas as partidas, dessas próximas três partidas em casa. E até vou aproveitar e vou colocar na tela para poder a turma ter consciência. Deixa eu só preparar aqui a imagem direitinho para não sair nenhuma besteira. Pronto. Ó, Fortaleza divulgou aqui os três jogos. Fortaleza e Altos, 21 de abril. Fortaleza e Boca, 25 de abril. Fortaleza e Red Bull Bragantino, 28 de abril. O jogo contra o Altos, ele já tem aqui o horário do check-in e a data, tá? Quem for do conselheiro e proprietário é às 9 da manhã do dia 18, ou seja, da quinta-feira. Quem for do Leão do PC, 10 horas do dia 18 de abril, quinta-feira. Também na quinta teremos o Leão de Aço às 11 e meu dia Leão Fiel é o Lion Interior e Leão da Galera, beleza? Esses são os planos, esses são os horários do jogo contra o Altos. O jogo contra o Boca, ele vai ter os seguintes horários. A abertura do check-in vai ser, inclusive MR, eu acho que aqui já entrega um pouco do que a gente vai ver. 19, 20, 21 e 22 e a venda de ingresso só em 23. Acho que dá para a gente interpretar, né? Dia 19, conselheiro proprietário. Dia 20, Leão do PC. Dia 21, quem é Leão de Aço. E dia 22, quem é Leão Fiel, é o Lion Interior e Leão da Galera, tá? E aí no dia 23, se dá início à comercialização dos ingressos. No jogo contra o Red Bull, a abertura do check-in vai ser em um dia só, naquele mesmo esquema de horários, tá? Dia 26 do 4, ou seja, na sexta-feira, na outra sexta-feira, e a venda de ingressos se inicia na tarde deste mesmo dia, tá bom? Então esses são os horários, esses são os esquemas de compra de ingressos para essas próximas três partidas, então save the date, marque aí no seu calendário para você não perder a chance de adquirir o seu lugar lá. Tá no mudo, meu abençoado.
Perfeito. Já ficar de olho aí nessas datas, né? Assim, para não se confundir e usufruir dessa prioridade, né? De ser sócio-torcedor, porque, cara, vai dar muita gente, né? Principalmente no jogo contra o Boca Juniors. Então, não sei, assim, a carga de ingressos que vai sobrar. Eu acho que a gente vai ter uma capacidade de ter muitos check-ins, assim. Não sei se mais de 30 mil check-ins, pelo menos, assim. E aí vamos ver os ingressos que vão ser restantes para esse jogo contra o Boca, né? Que vai ser um grande evento, né? O jogo contra o Boca vai ser, de fato, um grande evento. É óbvio que o foco total é no Cruzeiro, depois no Altos, mas não tem como você não estar pensando também nesse jogo, né? Vai ser muito marcante irmos ao Castelão para ver essa partida. Então fiquem de olho aí nas datas, tá? Tanto para quem vai comprar ingresso, como para quem vai fazer o check-in. E quem puder fazer o sócio, faz, né? Porque aí você já entra nessa prioridade, não vai ficar ali no risco de ficar sem ingresso ou de pegar ingressos mais caros para setores que você não quer ir. A forma mais segura de você garantir o seu lugar e de ajudar o Fortaleza é fazendo o sócio-torcedor, né? Reclama, mas faz teu sócio.
Professor Léo Ivo mandou aqui um superchat. Boa noite, FT, seu besta e desagradável MR. Que é isso, cara? Professor Léo Ivo...
Eu achei duras palavras do professor Léo Ivo contra mim. Eu acho que ele está sendo muito rude comigo, muito deselegante, né, me mandando esse tipo de mensagem. Mas eu quero dizer a ele que eu não tenho nenhum problema com ele. Professor Léo Ivo, obrigado por tudo, está sempre guardado dentro dos nossos corações. Só que eu não posso deixar de fazer aquele apelo. Por favor, não faça mais músicas. Por favor. A torcida implora. É esse o meu recado.
Esse é o desejo em uníssono de toda a nação tricolor. MR! Eu vou chamar.
Tem jogo na Série A, viu, Felipe? Mais tarde.
Jogo do Bahia.
A gente vai sair daqui, daqui a pouco. E vamos ver, né, a partida da Série A. Bahia e Fluminense.
É.
Você viu a nova camisa do Bahia?
É o V de relance. Sabe quando você tá na rua?
O de relance é tipo assim, ó.
Isso. Sabe quando você tá na rua, passa um carro, uma moto, uma pessoa, você vai só assim, ó. Sabe?
No caso, passou a camisa.
Foi. Eu dando scroll assim no celular, e eu vi. Opa! É, legal. Deu pra perceber. Eu continuei passando.
Só uma curiosidade.
Eu acho interessante porque eles vão jogar agora segurando uma bandeira, né?
Como é, meu amigo?
Você não viu a imagem?
Eles vão jogar segurando uma bandeira?
É, no ensaio fotográfico, os jogadores estavam segurando uma bandeira.
Não. Eu achei interessante isso. No ensaio fotográfico, eles estavam segurando uma bandeira. Mas eu acredito, sim, posso estar errado, certo? Mas eu acredito que eles não vão jogar dessa maneira.
Pois eu tenho certeza que eles vão jogar segurando uma bandeira.
E se fosse um boné, que lembrança te traria?
Perdoe, eu, assim como você torcia aqui, eu não escutei o que você perguntou, meu querido.
E se ao invés de ser uma bandeira fosse um boné, que lembrança te traria?
Dele, né?
O maldito.
Posso colocar na tela a imagem?
Não coloque na tela.
Era o Zé Ricardo.
Só pra dizer, né? Que... Não, que Zé Ricardo. que porra desencarna. Eu lembrei de Alexander Domingues.
Nossa, agora tu foi buscar, macho.
Você lembra que deram um boné pra ele, ele jogou de boné?
A final ele jogou do lado do sol. Exatamente. Assim.
Uma vez eu ouvi uma história, não sei se procede ou não, mas que foi um torcedor que deu o boné a ele.
Rapaz, e eu sei
e detalhe, que foi um torcedor. O torcedor não era equatoriano.
Era Pedro ele Brasil. Era,
não, ele era chileno, torcedor do Colo-Colo. Era um... Acredita nisso?
Infelizmente, eu acredito em tudo. Sou inocente nessa história.
Não seja tão radical também, você não precisa acreditar em tudo. Mas essa história tem o... informação, né?
Você sabe que também ficou...
A informação é do Celso Chigano.
Olha aí.
Ele estava na beira do campo e viu essa arrumação. Até conversou com o torcedor.
Celso não estava com os outros dois ali na especial, entre
aspas. Alguém estava lá e viu essa cena. Alguém da equipe deles. Mas eu não sei onde aquele fala da gata estava.
Interessante.
Já pensou?
GMR, qual jogador do Fortaleza, jogando do lado do sol, você daria um boné pra ele? Você tiraria da sua cabeça e entregaria pra ele o boné. Jogue!
Pode ser um outro boné?
Pode
ser. Porque da minha cabeça, o boné ficaria folgado em qualquer jogador, devido ao tamanho do meu...
Mas é ajustável. É igual esse aqui, ó. Tem, é ajustável. Ah,
tudo bem. Pela lógica, eu entregaria o boné ao João Ricardo.
Merece.
Você tentou me pegar, Felipe. Você Tentei. Tentou. Você tentou me trapacear, Tentei. Mas eu, sagazmente, saí.
Eu tentei.
Eu tô doente. Eu tentei.
Mas quem não erra...
Tu viu o vídeo do Pedrinho? Com a chave? Eu tentei.
Ei, o Pedro Brasil, eu vou dizer uma coisa. Eu considero ele um herói.
Pedro Brasil é o maior tricolor vivo depois de Alcides Santos.
A maior representação de um torcedor do Fortaleza está na figura de Pedro de Almeida Brasil.
Pedro de Almeida Brasil. Obrigado por tudo, Pedro.
Obrigado por tudo.
Felipe, vamos colocar a nossa vírgula e na volta falar de Emma Martinez.
Ó, vou colocar assim, ó, pra cá. A gente vai assim, ei! Aí vai vir a... Vai.
Eu confesso que eu não sei o que é que eu tenho que fazer.
Tipo Super Gêmeos, ativar. Sim. Aí ativa o... Vai. É, vai. Vai. Um, 3, 2, 1. Pois bem, MR, tivemos a apresentação hoje lá no Fortaleza. Emma Martinez. Emma Martinez se apresentou no tricolor do PC. E eu não consegui acompanhar.
Eu vi.
Por favor.
Eu vi a coletiva agora enquanto eu comia um biscoito.
Cuscuz.
É, não, um biscoito. E, assim, uma coletiva muito protocolar, né? Foi falado bastante pelo Alex Santiago e pelo Bruno Costa. Detalhes, né, de como se deu essa negociação. De fato, Fortaleza há muito tempo já interessado no jogador, né? E isso foi se desenrolando, segundo o próprio Martinez, com muita facilidade, né? Ele sempre teve muito interesse em vir. E aí as conversas com o Alex, com o Bruno, com o Paes e principalmente com o Vojvoda foram muito importantes nesse processo de convencimento. Até teve um trecho lá do Alex falando que chegou a fazer live com a esposa dele mostrando escolas. Né? Escolas onde as crianças poderiam estudar, né? Tipo, Liceu do Ceará, Adalto Bezerra. Então, isso acaba... Fortaleza tem essa característica, né, de acolher a família dos jogadores. E desde o começo a gente viu, né, notícias falando do quanto a família do jogador era importante nesse processo, né?
E um detalhe, não sei se você percebeu, mas esses últimos 2 dias de chuva foram também um motivo para termos uma mudança climática, para acabar esse calor e poder receber essas novas contratações com um clima um pouco mais amistoso.
Perfeito, perfeito. Então teve isso, né? Foi fora da negociação, que foi relativamente fácil de encaminhar. Já era desejo do jogador vir em definitivo com um contrato de 3 anos, né, o que é muito interessante para o profissional, né, dar garantias aí. Ele não queria ser emprestado, né, porque vai que não dá certo, aí depois tem que se mudar de novo. É legal, assim, né, porque a gente vê, não é muito comum, né, assim, os homens, de um modo geral, eles tomam decisões muito assodadas, né, profissionais. Dificilmente eles abrem mão de uma coisa ou outra por conta da família, né? As mães fazem mais isso do que os pais. Então, eu achei muito legal o jogador ter essa preocupação, né? Só se mudar para um lugar que fosse estável, né? Estável para sua família, que tivesse bons lugares para eles estudarem e passar a se adaptar. Isso realmente foi muito interessante. E um outro, até lembraram aí no chat, uma outra pessoa também que deu uma referência muito positiva do Fortaleza foi o nosso Curirim. Né, o nosso Wellington Paulista conversou direto com o Martinez e deu excelentes referências, né, do Fortaleza, da torcida. E mais um destaque que eu acho importante, assim, vou dar mais 2 destaques. Né. Ele elogiou a sinceridade do Vovô. Né, eu acho que esse é um aspecto que muitos jogadores, quando chegam aqui, falam, né, que não tem promessa. Ó, você vai vir para cá, vai ser o titular absoluto, e vai jogar 70 jogos, não sei o que não. Você vai vir para um elenco muito bom, muito competitivo, vai brigar por espaço e eu vou lhe dar oportunidades. E eu e o Martinez elogiou muito, né, essa postura do Vojvoda, e eu espero que ele entenda isso. Eu achei, Felipe, ele muito antenado com as coisas do Fortaleza, tá? Até teve lá uma hora que eles falaram que saiu para jantar, né, com o Alex e mais outros diretores, para fazer uma espécie de imersão sobre o Fortaleza, né? Como funcionam as coisas aqui, entender essa rumo de competição, né? Assim que é, embora o Martinez já esteja no Brasil um tempo, a gente aqui também tem nossas peculiaridades, né? A forma como a gente ainda encara os campeonatos regionais, né? Agora tem a Copa do Nordeste aí pela frente, eu imagino que seja bem difícil de entender, mas ele estava super ligado com isso. Já falou, eu não posso jogar domingo, mas eu queria estar em campo amanhã, né? Assim, ele já está meio que à disposição aí do treinador. Eu acredito que ele e o Kaiser não seriam surpresas, né? Já estão no BID, já estão regularizados. Se aparecessem amanhã no jogo, pelo menos no banco de reservas, né? E aí, por fim, ele falou um pouco sobre características de jogo, né? Pode ser o 5, pode ser o 8, pode ser o 10. Me parece ser um jogador bastante versátil, né? Da forma como o Vojvoda gosta de trabalhar. Né, assim, muito intenso e muito polivalente, né, que isso se confirme aí, dentro de campo, é o que a gente espera. Né. Toda a conversa é legal, é bonita, mas chega no Fortaleza, o cara tem que fazer jus ao investimento, fazer jus à camisa, fazer jus ao torcedor, né, ao clube e à sua diretoria. Então, boa sorte aí para o Martinez, que ele arrebente aqui no Leão.
É isso aí, cara. Espero que dê certo. Espero que que tudo funcione. Até consegui ver um pouquinho ali no grupo a galera falando sobre essa coletiva e tudo mais. Eu acho bacana quando o cara chega e ele valoriza onde ele tá, sabe? Acho muito massa aí. Pelo que o Martinez aí, tanto você adiantou e tanto pelo que eu pude ler dos comentários acerca dessa apresentação, eu acho que a gente tem um reforço muito valioso aqui dentro do Fortaleza, além da questão técnica, né? Eu vi até um trecho, uma reportagem, MR, falando que ele citou o Caio Alexandre num certo momento, não foi? Ele citou, não sei se foi a questão de pergunta, não sei se foi algo natural vindo dele.
Perguntaram se ele ia fazer a função do Caio, alguma coisa assim.
Muito bem, então eu acho importante a gente ver um jogador podendo ser bem incisivo nesse futuro dele no clube e torcer para dar certo. Torcer para dar certo, torcer que funcione e quem sabe a gente possa ver aí o Martínez já em campo nessa semana, né? Quem sabe já também no jogo contra o Boca, né? Apesar que já que ele não pode jogar contra o Autos. Então vamos ver aí o que que vai acontecer a curto prazo com esses jogadores que estão chegando agora.
Vamos nessa, vamos seguir.
Vamos seguir. Vou chamar aqui a vinhetinha e a gente vai falar agora de Brasileirão. MR, enquanto eu preparo aqui já o campinho, já vou organizando tudo aqui direitinho e tudo mais, você consegue colocar a tabela da Série A na tela?
Vou tentar aqui colocar ela para série A.
A tabela, a tabela, a tabela.
Atualiza a tabela.
Eu tava com saudade do Fortaleza ali na parte de cima da tabela.
Estamos em terceiro lugar, viu?
Exato. Até porque os critérios do Fortaleza são os mesmos do Flamengo. A divisão aí é só ordem alfabética, acredito, viu?
Isso. Exatamente.
E assim.
Exatamente. É um empate total.
E a gente enfrenta, né, um time que também vai ter um ano bem difícil. O próprio presidente do Cruzeiro, Ronaldo Fenômeno, já adiantou. A torcida até uma relação bem conturbada com ele nesse momento. E o Cruzeiro, apesar de tudo isso, vence na sua estreia, vence por 3-2 um Botafogo. Um jogo bem, não vou dizer estranho, mas um jogo bem atípico pelas situações de jogo que aconteceram, até porque o Cruzeiro não estava bem na partida, assistiu uma breve parte e me surpreendeu negativamente, inclusive. E aí ele vem para Fortaleza no local onde ele venceu o ano passado. A gente tem que lembrar que Fortaleza vence do Cruzeiro no Mineirão, mas perde do Cruzeiro na Arena Castelão. E aí, MR, a gente chega nesse contexto atual de dois clubes que não conseguiram vencer os seus campeonatos estaduais, porém, um Fortaleza que, neste momento, vem num aparente crescente. E o Cruzeiro, com essa vitória, deu para dar uma acalmada nos ânimos, mas pelo que a gente pôde acompanhar, pelo que pôde apurar ali, a vitória meio que deu um respiro no meio de um caos que ele vivia após esse início de temporada. E eu quero ouvir um pouco de você, Mier. Um pouquinho antes da expectativa para esse jogo, da importância de começar bem o Campeonato Brasileiro, algo que inclusive a gente só fez uma vez em 2021 com a vitória contra o Galo. E aí, Fortaleza, naquele mesmo ano, emendou outra vitória na segunda rodada e o restante a gente já sabe como aconteceu. É possível, MR, a gente ter um jogo tranquilo ou o contexto de Série A de primeira divisão nunca deve ser duvidado?
Tipo assim, o jogo ele pode ser tranquilo, só que você nunca vai para um jogo da primeira divisão do futebol brasileiro esperando isso, né? Você nunca pode ir com esse pensamento de que vai ser fácil, de que o Cruzeiro está mal, não sei o quê, porque, ao bem da verdade, a Série A tem um nivelamento muito grande, né? Você falou aí, mesmo jogando mal, o Cruzeiro conseguiu vencer em casa e ganhou do Botafogo, né? Ano passado também o Cruzeiro não estava tão bem, né? A gente também não estava tão bem ali naquele final de campeonato. Perdemos uma saraivada de gols aqui e tomamos, né, o gol da derrota, acho que foi até do Bruno Rodrigues, né, o gol do Cruzeiro. Então é um jogo que tem que ser levado muito a sério, né? Assim, é meio redundante, né, dizer que nós temos que vencer o jogo, assim, porque é um concorrente direto, né? Por mais que os dois estejam aí no G4, né? Eu acho que esse não é, pelo menos a priori, né, de antemão, não é esse o lugar desses dois times. Eu acho que eles brigam um pouco mais do meio para baixo da tabela, assim, pelo menos é o que diz a teoria, né? Não sei como as coisas vão se consolidar. E tem um segundo aspecto aí, Felipe, que é o aspecto psicológico da tabela, né? A tabela de um campeonato de pontos corridos, ela tem um certo magnetismo, né? Ela puxa você para baixo ou para cima, a depender de onde você esteja. Você pode, às vezes, brincar muito, ficar lá embaixo, vem um espiral negativo e você não consegue sair. A gente já viu isso com vários times. E por que, que eu estou falando isso? Porque a gente não vai jogar pela Série A no final de semana. Né? Então, nós teremos um jogo a menos, tá? A partir da terceira rodada. Esse jogo vai ser pago a gosto de Deus. Né? Então, você entrar com um jogo a menos, mas tendo 6 pontos, é bem diferente de você ficar com um jogo a menos, tendo só 3 pontos e perdido 3 pontos dentro dos seus domínios. Né? Então, tem um efeito aí que potencializa a importância de vencer o Cruzeiro amanhã. Tá? Acho que a gente tem que encarar esse jogo com muita, muita, muita seriedade. É óbvio que tem uma decisão pela Copa do Nordeste, mas o jogo só vai ser domingo. Né? A gente jogou no sábado. Então, tem um tempo bom aí de recuperação. E aí, eu acho que tem que ser força absolutamente máxima contra o Cruzeiro amanhã à noite na Arena.
E aí, MR, você justamente citou, falou algo importante, que essa questão do Fortaleza vencer esse jogo em casa, Fortaleza poder pontuar. E aí, a gente... Peraí, só... Mas sim, e a gente, no caso, né, vai precisar se preocupar justamente com essa questão de muitos jogos nesse mês de abril. E o Fortaleza, depois de enfrentar esse Cruzeiro, ele vai ter quartas de final de Copa do Nordeste, ele vai ter jogo da Copa Sul-Americana aqui em Fortaleza contra o Boca, aí vai ter jogo depois contra o Red Bull Bragantino, vai ter viagem para Potosí, e aí, lá no dia 15 do mês que vem, ele vai ter o jogo contra o Boca na Bomboneira, né? Que, inclusive, tem muita gente, MR, tensa, muita gente na expectativa para essa partida. E aí, ao mesmo tempo que tem muita gente tensa com a partida, tem muita gente tensa, MR, com o deslocamento para essa partida. Em como ela pode chegar no local. Existe uma forma da pessoa chegar na Bomboneira seguro e com uma qualidade que só um certo amigo do GT tem?
Ó, vamos lá, vamos falar da nossa querida BRAR, certo? A turma vai, né, Felipe, pro jogo do Boca Juniors com toda certeza absoluta. E lá, cara, não tem como você ir na Toro, né? Jogos lá na Argentina, você precisa do serviço do transfer. Tá? Então, a sugestão que a gente dá é que você contrate, né, a BRAR Transportes. Está lá no Instagram, né, BRAR Transportes. Fazem o transfer de ida e volta. Né? A gente já foi no transfer com eles. Muito seguro, muito confortável. Eles têm uma experiência muito grande, né, nesse segmento. Então, quem vai à Argentina precisa garantir esse serviço. Do mesmo jeito que você vai atrás do seguro-saúde, das passagens, você tem que incluir o transfer no seu orçamento, tá? Então procura lá, BRAR Transportes, tem também o WhatsApp aí embaixo, tá? Fala lá com eles e garanta aí qualidade e segurança para você ir ver o jogo contra o Boca Juniors lá na La Bombonera. Que jogo, viu, cara?
Que jogo vai gigante. Vai ser gigante. Assim como também o jogo aqui na Arena Castelão. Perfeito. Vamos pro campinho?
Bora.
Depois vou pedir pra... Não, deixa eu virar aqui pra gente poder começar. Vamos lá, MR.
Tem uma pergunta aqui ao Vitor. E se passar pra cima da Copa do Nordeste ainda esse mês, não dá pra saber ainda. O que dá pra saber é que tem mais um jogo adiado, mas ainda não dá para saber qual será essa partida. O que a gente sabe é que essa semifinal ela tem que ser jogada até o fim de maio. Então, é isso que temos de definição por enquanto.
Se especulou que o jogo do Red Bull poderia, mas eu já acho que nem mais. Quando eu conversei com o Mioca...
Meu palpite é diferente.
A gente conversou que poderia o jogo do Bahia, de repente...
É esse o meu palpite, que vai ser o jogo do Bahia, por conta do calendário deles, né? O calendário deles... permite, né, com um pouco mais de facilidade ou com menos dificuldade, né, fazer o jogo. Tá? Então, é o meu, mas assim, só palpite, não tem como saber, aí vai ser a gosto da nossa querida CBF.
É isso aí, vamos aguardar para ver o que a nossa querida Confederação Brasileira de Futebol vai definir. E também, MR, vamos ver aqui o que o GT vai definir para quem vai estar em campo amanhã contra o Cruzeiro na Arena Castelão. Vamos lá. Não tem muito segredo no gol, né? A gente poupa tempo. É poupa tempo, João Ricardo, dono da posição. A gente já gastou muitos minutos aqui nas lives semanais falando dessa fase dele. E eu acho que podemos nos dar por convencidos de que ele será o titular na quarta-feira amanhã. Aí, MR, a gente começa aqui a conversar a respeito dessa linha de defesa do Fortaleza. Né? A gente tem alguns desfalques, né? Como, por exemplo, o Cardona nessa linha defensiva. O Cardona não está apto para jogo. O que, na minha concepção, meio que entrega qual vai ser o zagueiro do lado esquerdo do Fortaleza. Porém, para definir essa zaga do lado esquerdo, precisamos conversar sobre essa formação.
Exatamente.
Poderemos ver novamente algo semelhante àquele 3-5-2, 5-3-2, ou algo mais de volta para aquele 4-3-3, 4-2-3-1?
Cara, essa é a pergunta de um milhão de dólares. Essa é a pergunta de um milhão de dólares. Se a gente vai para uma linha com três zagueiros e dois alas, ou se a gente bota um time mais ou menos como aquele que enfrentou o Nacional Potosí, né, que era com uma linha de quatro e um ataque com dois jogadores abertos e um centroavante. Eu tenho muitas dúvidas, mas eu vou apostar. Aí eu quero ouvir a sua avaliação. Eu vou apostar que o Vojvoda vai manter o 3-5-2.
Coincidentemente ou não, a gente conversava isso, acredito que ontem, e era uma teoria que eu botava fé dele manter essa linha de três, porque nesse recorte positivo, né, foi o que a gente acabou vendo funcionar, vamos falar assim. Então, acredito que ele possa assim trabalhar com isso. E eu acho que a gente pode, MR, usar ele como exercício, tá? Vamos fazer aqui um 3-5-2. E aí, Tite, no lado esquerdo. Eu vou montar aqui, você diz assim, se concorda ou não, beleza? Tite, do lado esquerdo. Kusevich, centralizado. E Prites fechando desse lado. Temos também a opção de, quem sabe, se querer, jogar com Tinga aqui, tá? Se quiser.
Temos.
Mas eu acredito que a gente vai ser se for um 3-5-2, ou um desenho um pouco mais próximo disso. Queria sua
Eu
opinião a
manteria isso
respeito.
daí. Eu manteria isso daí. Ulisses, em nome de Jesus, cara, o Cardona tá lesionado. Alves.
Vamos lá, né? Alas do Fortaleza.
Na esquerda, não tem dúvida. É o Pacheco.
Até porque quem provavelmente poderia ganhar essa oportunidade oficialmente ainda não está aqui, oficialmente, vamos falar assim, né?
Perfeito.
Então, podemos colocar aqui nosso Pachequinho aqui. Do lado direito, seria Pikachu ou seria um Tinga, por exemplo? O Tinga seria algo mais defensivo, né? Eu não sei se
Eu
teria
queria ir
motivos para
diferente.
isso. Eu não sei se teria motivos para isso.
Eu queria ir diferente. Nem com um e nem com outro. Eu iria
Marinho?
com o Dudu.
Dudu? Nossa, você me surpreendeu agora, tá?
Inclusive, eu vou lhe dizer uma coisa. Um dos maiores erros do Vojvoda no segundo jogo da final do Campeonato Cearense foi não ter colocado o Dudu como titular. Eu entendo toda a referência aí do Tinga, né? O jogador que tem estrela e que a gente já sabe, mas o Dudu vinha fazendo boas partidas. E às vezes eu não gosto muito do Vojvoda quando ele interrompe certas sequências sem muita explicação. Porque, assim, uma coisa é você pegar o Cauã e dar uma segurada porque ele vem com desempenhos ruins. O Dudu estava numa crescente. Por que que ele parou de ser escalado? né? Assim, eu acho que... E, assim, na minha opinião, o Pikachu... Até teve muita gente que falou que o Pikachu foi péssimo no jogo contra o São Paulo. Eu acho que, ofensivamente, ele foi muito fraco, mas no time, o Pikachu, ele deu o sangue defendendo. Ele estava ali numa linha de cinco, voltando todo o tempo, marcando, dando pancada. Foi importante nesse sentido. Mas eu acho que o jogo contra o Cruzeiro em casa é um jogo que a gente pode extrair um pouco mais. A gente pode ter alas um pouco mais leves, né? Por isso que seria legal já ter o Felipe Jonathan regularizado, né? Anunciado e regularizado. Mas aí eu iria sim, com Dudu e Pacheco.
É, acho que fica interessante mesmo. Concordo contigo, não vou me estender também muito, porque é uma linha de pensamento semelhante. Pro meio, MR, teremos uma novidade. Porém, eu acredito que o Vovida não vai logo de cara, talvez, colocar o Martínez. Pode até colocar, não duvido de nada. Mas, para um jogo com importância como essa, acho que a gente vai ser um pouco mais previsível. Talvez um Hércules, um Zé, um Pochettino.
Eu acho que não tem por que mexer nessa trinca de meias. Uhum. Manteria, porque eles estão muito bem. Assim, se tem uma coisa que o Fortaleza evoluiu bastante, foi o meio campo. Né, com o Zé, com o Pochettino e com o Hércules. Tá? Para mim, seria a trinca de meio-campistas aí. E o Martínez, né, por mais que ele já esteja apto e tal, ele não vinha numa sequência de jogos, né, assim, para já entrar como titular. Tá? Eu acho que ele tem que sentar no corredor um pouco, né, e entrando. Assim. Eu quero que ele entre no segundo tempo, por exemplo. Depender de como o jogo estiver, claro. Mas eu manteria essa espinha dorsal aí do Fortaleza.
Perfeito. Pro ataque...
E já mano, vou logo dizendo que você vou ousar no ataque.
Você não me deixou falar. Agora eu perdi o ineditismo da frase.
Porra.
Eu ia falar, eu vou ser ousado. Aí tu fala, se você me permite, eu vou... Ô, oh, rapaz. Mas vá, diga...
Estamos sintonizados.
É, são sintonizados. Mas, por favor, seja a voz de uma nação e diga o desejo geral desta bancada para ser o camisa 9 desse jogo. Se bem que não é o 9, 79.
Dupla de ataque. Imanol Machuca e Renato Kaiser.
Pode assino passar, demais. Vou colocar assim para ficar bonitinho. Sei que é do outro lado, mas... Só pra...
E, ó...
Eu...
Assim vai ter, viu?
Vai ter, ó.
Calma. Vai ter, viu? Ei, negada, vamos pra baixa da égua vocês com esse negócio de Cardona? Macho, o chat faz raiva, vamos lá.
Se eu puder, mas se tivesse uma opção, tipo assim, proíba a palavra tal no chat por tantos minutos.
Seria Cardona.
Seria Cardona agora. E é nada contra o Cardona. É contra quem? O chat.
Exatamente. O chat é que está fazendo raiva. Mas tá esse fazendo. É o time, Felipe. Prepara os couro cruzeiro.
Prepara os couro cruzeiro. Ronaldo Fenômeno, nós sabemos que você está com medo.
Eu ainda não processei aquela derrota para eles ano passado.
Doentia, pô.
Não processei.
Ó, oh, só respondendo, tá? Pra galera. Vai fazer mais sentido porque o Kaiser não pode jogar final de semana. E aí é bom que a gente já pode ter ele como opção para quarta, o Luceiro, e ele joga como titular, fim de semana, exatamente. E dá tudo certo. Então...
E aí, assim, e diferente do Martinez, o Kaiser estava jogando, pô. Jogou sábado, foi o melhor em campo, fez gol, então tem que botar ele para jogar.
Tem que botar um para jogar mesmo.
De cara logo, é Renato Kaiser e mais 10. Passa adiante.
R79. Assine, dê o print, chame o homem, pode... Dá o print, Vovô, a gente aceita demais. Tem vou só aqui uma...
Vou me defender. Oi? Vou me defender.
Por favor.
Porque falaram palavras duras pra mim. Certo? Palavras duras. Ó. Maicon Bandeira, MR foi incoerente. Falou que não gostava de interromper a fezes, que eu imagino que você já faz, do jogador, e vai tirar o Luceiro. Não sei se você viu Mas é foda, viu, mano?
Interromper a fé.
Fumando, o seu ódio contra mim é diferente. Inclusive, não sei se vocês chegaram a... Mas no sábado, o Lucero estava na coletiva. No sábado, o Lucero estava na coletiva pós-jogo. Né? Peraí, velho. O Lucero. Bota no mute aí, mano.
Me fala, macho, rapidão, rapidão. O cara falou, interromper a fezes. Eu lembrei da piada do atrasar o cocô, sabe? Aí, pô.
Ei, Felipe, quando tu era criança, tu gostava de interromper a fezes do cachorro? Fazendo assim, ó. Você liga? O menino fazia assim, né? Segura, segura, segura. E o cachorro lá, travado, dando língua. E a turma assim, ó. Mas vamos lá, seguindo aqui. A coletiva, né, pós-jogo, Felipe se emocionou. A coletiva pós-jogo, que agora vai um jogador também, né, na Série A, isso achei bem legal. O Lucero foi perguntado sobre a chegada do Renato Kaiser. E ele praticamente deu graças a Deus por chegar um outro centroavante para revezar com ele. Porque ele reconhece que não dá conta de jogar todas as partidas, isso tem um desgaste natural. Né? Então, por isso que nós vamos interromper a fezes do Lucero. Entendeu, Maicon, seu fanático? Você está no mute, chuva de bênção.
Você atrasaria o cocô do Elgato?
Não.
Ele não falou interromper a fezes, ele não falou interromper a fezes. Não,
pô. A fazer isso com o bichinho,
não. Não, ele que perguntou.
O Voivoda chamou ele de gato.
Cara, eu acho muito massa quando o jogador ele pega assim, um apelido e ele usa,
os
sabe?
Os argentinos todos se chamam por apelido.
Martínez, o Martínez é Ema. Que é a abreviação de Emanuel.
E nós temos dois Ema, né? Vai dar problema.
Se for... Rimou. Se for mais um, é cada um com os seus, né?
Exatamente. Ó, entregamos do pré-jogo?
Entregamos. Só ler aqui rapidinho a mensagem do Rafael Hatz. Que detalhe, já é membro por 31 meses aqui do GT. Valeu, Rafael. Tamo junto aí pela sua fidelidade. Sabendo da demanda do X-Check-In feito sem presença nos jogos. Fortaleza não está colocando muitos dias de check-in e poucos de venda? Muitos fazem e não vão. É a mensagem aí do Rafael Hatz. Até estava sendo feito, Rafael, um estudo para ver como poderia viabilizar uma maneira de reeducar essa prática, né? E até às vezes o próprio sistema do Fortaleza às vezes dava um problema. O pessoal fazia o check-in e quando desfazia, a vaga não abria. Meio que... não sei o que era, né? E aí meio que a gente não teve mais nenhuma informação sobre isso. Mas vamos ficar aguardando aí. Ver se o Fortaleza divulga algo importante, querendo ou não. Até para ajudar aí a turma que compra ingresso e não faz o sócio.
Perfeito. Olha, quem tá pedindo a simulação do sorteio da Copa do Brasil foi feito ontem. Valeu, FT. Valeu, galera aí do chat. Ó, deixa o like. Deixa o like antes de sair, não custa nada. A gente fez uma live muito boa hoje, né? Para mais aí de 1.000 pessoas, todo tempo praticamente. Mas o like é muito pouco, né? O like é muito pouco. Assim, se você for ver, só 576 likes. Eu acho que a gente merecia mais.
Eu acho que a turma que assistiu, MR, esqueceu de clicar no gostei. E é impossível você ter mais de 1.000 pessoas assistindo e só 500 likes.
Exatamente. Ó, gente, a gente vai precisar sair porque nossa saúde hoje está
debilitada.
Prejudicada. Né? E não, mas amanhã não é só... voltamos. Amanhã de manhã tem vídeo. À tarde tem sorteio da Copa do Brasil. E a partir das 6:30, mais ou menos, já começa a transmissão de Fortaleza e Cruzeiro. Tudo aqui no Glory Tradition.
É isso aí. Então valeu, galera. Amanhã, 3 conteúdos do dia. 1 conteúdo gravado, 2 conteúdos ao vivo. Fiquem ligados. 2 conteúdos ao vivo? Não, né?
São 3.
É 4. 4.
Não, são 3 ao vivo e 1 gravado.
É, exato. 4 conteúdos. De manhã, um videozinho pra você tomar café da manhã assistindo. Eu tô lembrando da coisa, minha nossa. E os outros três ao vivo, tá? Aí você acompanha, clica no gostei, ajuda o GT. E hoje, pra encerrar, MR, quem ganhará o Big Brother Brasil 2024?
Bom, pra responder a sua pergunta, eu precisaria saber pelo menos quem está concorrendo. E eu não tenho essa informação, infelizmente.
Eu acho que a Juliette vai ganhar.
De novo?
É, que decadente. Liga.
Essa edição eu assisti. E a minha torcida era para o menino Gil.
Gilberto, eu lembro.
Inclusive, nós temos aqui uma homenagem, né? Ao Gil.
Tem.
Do Vigor. Brasil!
E é com essa que a gente encerra. Agradece. Você que ficou até o final, que acompanhou aqui, tudo em nome do... Então fique à vontade pra clicar no gostei. Ó, deu pra dar uma subidinha no like. Deu pra dar uma subidinha no like, tá? Foi até... Perfeito. Foi até uns 600... Quase 700. Então a turma aí no gravado vai chegar a 1000. Turma, valeu. Tamo junto.
Vai que embora, carniça.
Valeu. Tamo junto.
Eu vou com ele, eu vou com ele, eu vou com ele, eu vou com ele.
Tamo junto, valeu galera, um beijo, tamo junto, tchau, tchau.
Eu vou com ele.